Senhor presidente, senador Wilson Santiago, senhoras e senhores senadores, a minha presença nessa tribuna no dia de hoje tem dois objetivos: alertar as autoridades sobre a situação caótica em que se encontra a saúde brasileira e sugerir que nos unamos, que façamos a nossa parte e tentemos solucionar esse problema. Uma vez que somos os representantes do cidadão brasileiro, a quem, inclusive, prometemos de cuidar. Na última sexta-feira, numa reportagem da Rede Globo, no Globo Repórter, onde ficou mostrado a todo o povo brasileiro uma síntese do descaso, do abandono, do sofrimento, da falta de assistência, simbolizado na morte de uma criança de menos de 2 anos de idade, chamada Ruth, no Pará. Poderia ser no Distrito Federal, na Paraíba, no Paraná, senador Álvaro, no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Tocantins, no Amapá, no Acre, em Rondônia, em São Paulo, em Mato Grosso, em qualquer dos estados brasileiros. Porque na semana anterior, também no jornal O Globo, registraram a deficiência e a necessidade de se acompanhar um projeto que é tão simbólico para a melhoria da qualidade da saúde, que é o programa Saúde da Família. Tão bem concebido, multiplicado pelo Brasil, mas que não está cumprindo o seu papel e que esta Casa e o Brasil precisa voltar às suas atenções para que ele cumpra o seu papel, principalmente da prevenção. Em primeiro lugar, vale uma explicação ao brasileiro que nos acompanha pelo sistema de comunicação do Senado Federal, que por uma questão de civilidade e cordialidade, que todo parlamentar deve ter, é comum começar os nossos pronunciamentos com essa expressão: alerta as autoridades. Na realidade, é impossível que o governo não esteja sabendo, por exemplo, do estado dos hospitais públicos e privados que respondem pelo atendimento do Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Emergências abarrotadas, falta de leitos, filas de esperas para cirurgias necessárias ou mesmo consultas e exames, que podem beirar a um ano, equipamentos comprometidos pela falta da manutenção, a carência e a mal remuneração dos profissionais em toda a ordem e, por vezes, falta de profissionalismo daqueles envolvidos no atendimento público. A mídia não descansa apontando essas falhas e documentando o desespero da população massacrada pela carga tributária e sem retorno mínimo em termos de serviço. É só pegar qualquer jornal diário, ou assistir os telejornais, ou ouvir as rádios brasileiras. Imaginemos nós os casos em que não são noticiados. As dores, os sofrimentos. E aí há de me perguntar: será que estaremos fazendo a nossa parte? Será? Não apenas como senador, como deputado, como governante, como imprensa e principalmente como cidadão. Então, as autoridades, algumas, sabem muito bem do estado de coisas, mas não demonstram, até o momento, nem a priorização e muito menos a competência para resolver esses problemas. Faltam recursos para financiar a saúde? A participação proporcional do governo federal no financiamento da saúde pública vem despencando nos últimos anos. Quando da aprovação da emenda constitucional de número 29, que já distante do ano 2000, a União respondia por 60% dos recursos necessários à manutenção do sistema. O número que mergulhou para a faixa de 47, logo antes da marolinha do presidente Lula. Essa emenda 29 espera regulamentação desde então. Pela demora, deve estar aguardando na fila de um hospital público. Não venham dizer também que o problema veio da extinção do CPMF. É inaceitável que um governo que bate desde então sucessivos recordes de arrecadação reclame da ausência de recurso, além da sua gastança. A questão é priorizar a saúde. A questão é competência e correção na utilização dos recursos públicos. Aliás, desde o governo passado de Lula, já sabemos que o aumento de recursos aplicado em determinada área não gera necessariamente um efeito positivo. Ao julgar pela multiplicação do valor da folha de pagamento da União, deveríamos ter o executivo mais eficiente sobre a face da Terra. É bem capaz a nossa cobrança por mais recurso para a saúde se transforme na desculpa para a criação de mais alguns milhares de cargos comissionados para abrigar a companheirada. Enquanto isso, o governo federal sequer consegue ocupar o seu papel de articulador maior do sistema de saúde, bem como da educação desse país. Estados e municípios de pires na mão, muitos no limite dos seus recursos e com menor disponibilidade de gestores competentes, já têm feito muito desde o ano de 2000. Os estados assistiram a um aumento de 285% nos montantes destinados à saúde, contra 249% de aumento nas aplicações dos municípios e apenas 117% da União no período que me referi há pouco. Concedo a parte ao senador Álvaro Dias, com muito prazer.
Senador Cícero Lucena, os cumprimentos pelo pronunciamento de Vossa Excelência, que tem a preocupação de apresentar conteúdo, já que este é um problema da maior seriedade. Essa é uma questão que decorre do drama vivido por milhares de brasileiros. Saúde pública é um caos no país, é uma tragédia. É a consagração da incompetência administrativa e deveria ser o debate da década. Eu não tenho nenhuma dúvida que este é o tema que deveria ter prioridade absoluta no debate político do país. Nós nunca tivemos uma situação tão constrangedora como a que vivemos hoje em matéria de saúde no país. Vossa Excelência fez referência ao programa Globo Repórter, que mostrou as imagens daquilo que nós estamos falando aqui há muito tempo, da situação deplorável da estrutura do serviço público de saúde no Brasil. Quantas pessoas falecem, quantas pessoas ficam com a saúde comprometida, porque não possuem assistência. E isto já se discutiu aqui demais, né? A questão dos recursos. Né? O Senado já aprovou uma emenda importante, 29, para definir recursos da União para o setor de saúde pública. Isso está na Câmara. Agora, o que mais espanta é a existência da corrupção. Há pouco, na semana passada ainda, tivemos a notícia do desvio de 600 e poucos milhões de reais em 2 anos na área de saúde pública do país. Fato que me levou a afirmar desta tribuna que quem rouba na área de saúde não é só ladrão, é assassino, porque pessoas morrem como decorrência do que chamam de ausência de recursos, que, obviamente, se recursos faltam, faltam exatamente porque existe desonestidade, existe corrupção. Porque os recursos seriam suficientes para atender a demanda de serviço de saúde no país. Portanto, mais uma vez, os parabéns a Vossa Excelência. Esse tema é inesgotável. Nós vamos continuar debatendo aqui, enfim, temos que encontrar caminhos. O governo precisa ser mais eficiente, mais competente. Não é possível que o governo só possa falar em CPMF quando se trata de saúde. Não é esta a questão. O Banco Mundial já concluiu desta forma. O problema não é dinheiro, o problema é competência, é planejamento, é organização e é honestidade. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns ao focalizar o tema da forma como vem focalizando da tribuna.
Agradeço ao senador Álvaro Dias, como sempre, enriquecendo todos os pronunciamentos com a parte lúcido e com a visão e espírito público que norteia o seu posicionamento. Mas, senador Álvaro, eu fiz questão de trazer esse tema aqui, além de ser profundo conhecedor, de ter tido a oportunidade de conviver com ele, principalmente na condição de prefeito de um município, onde é a porta mais próxima da busca, das queixas, das reclamações desse item tão importante na vida do cidadão, porque fiquei impressionado como sensibilizou a todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir esse programa. Eu acredito mais pelo lado humano, exatamente as mães. Eu cito o caso de uma própria nora minha que assistiu o programa e foi às lágrimas, além de outros familiares que me trouxeram esse assunto. Eu fiz questão de assistir esse programa após na internet, no site correspondente, e lhe dizer que eu acho que nós temos o dever, acho não, eu tenho uma certeza absoluta, todos aqueles que têm o seu plano de saúde, todos aqueles que têm sua condição financeira, têm mais responsabilidade ainda para com aqueles que precisam do olhar, do carinho, do respeito, de algo que tem a ver com o dia a dia da vida das pessoas, de sobrevivência, de vida e de qualidade de vida também. Nós não poderemos querer um Brasil justo, humano e solidário se nós não prestarmos um dos direitos básicos do cidadão, que é a chance de ser respeitado pelo serviço público. Nós tivemos uma experiência em João Pessoa quando entregamos medicamento de uso continuado para cerca de quase 25 mil pessoas dos hipertensos e ou diabéticos. Anteriormente, essas pessoas tinham que ir a filas, tinham que ir a alguns postos de saúde, muitas vezes não encontravam o medicamento, muitas vezes o medicamento tinha sido desviado, e nós criamos um programa de entregar essa medicação em casa para esses pacientes que tinham como recomendação tomar esse medicamento de uso continuado, os hipertensos e ou diabéticos. No primeiro ano do meu mandato, eu apresentei esse projeto nesse Senado. Foi aprovado por unanimidade, mas desde então está na Câmara dos Deputados sem a devida aprovação. Mês passado eu subi essa tribuna para fazer o registro que reconhecia no anúncio da presidente Dilma de que agora esse medicamento de uso continuado faria parte da farmácia que atende ao usuário do SUS. Vim aqui elogiar, vim aqui reconhecer a importância disso, da mesma forma que me faço presente hoje para cobrar, para também me colocar à disposição, não apenas como representante do povo, mas também e principalmente como cidadão, para que nós possamos debater cada vez mais esse assunto, enriquecer as propostas e as soluções com exemplos de boa administração na área da saúde, que não tem cor partidária. Nós temos no Brasil afora belos exemplos de administração na área de saúde em todos os partidos, mas nós devemos botar na pauta do debate, na pauta da discussão e do encontro da sua solução. Cedo a palavra com muita honra ao senador Vital do Rego.
Pela sua presença na tribuna, meu querido senador Cícero Lucena, me fez mudar a minha agenda de tarde, que estava cheio de compromissos, mas o pronunciamento de Vossa Excelência, além de ter chamado a minha atenção, eu quis estar aqui para parteá-lo e contribuir modestamente com a justa preocupação de Vossa Excelência com relação à saúde pública no país. Nós temos o melhor sistema de saúde no papel. Talvez nenhum seguro de saúde ao cidadão no mundo tenha a dimensão e a amplitude do SUS brasileiro. Mas nós temos claríssimas deficiências na prática. E Vossa Excelência colocou algumas destas. O senador Álvaro também colocou a questão da gestão. E hoje, o próprio ministro da Saúde, o sanitarista competente, o ministro Alexandre Padilha, já começa a não ter mais aquele foco apenas no orçamentário ou no financeiro, como resolução da saúde, mas muito mais. O foco atual do Ministério da Saúde está para aumentar a excelência na prestação de serviço, ou melhor, aperfeiçoar o modelo de gestão do SUS, que é absurdamente anacrônico na prática em algumas questões. Por exemplo, há uma paralisação nacional, se antevendo para aí, de médicos, que não tem mais como trabalhar seguindo aqueles honorários que estão na tabela do SUS. Isso acontece nos municípios em que os prefeitos são instados ou quase obrigados ou coagidos a contratualizar com recursos próprios do município médicos que não querem trabalhar mais na tabela do SUS pelos valores insignificantes dos seus honorários. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que é muito importante o seu pronunciamento. E governo que se preza trata a oposição com a importância que ele tem, ou que ela tem. E, certamente, Vossa Excelência tem um exemplo a dar. Eu acompanhei o ousado programa que Vossa Excelência instituiu ainda na Prefeitura de João Pessoa, e eu falo ousado porque era ousado ao seu tempo. Hoje nós estamos aí aplaudindo com muita justiça, por exemplo, a farmácia popular, que o presidente Lula encampou, e essa é uma ideia dele, uma ideia que ele assumiu e mandou fazer, e é uma realidade, né? A farmácia popular, a grande rede de farmácia popular, a entrega gratuita de medicamentos de uso contínuo, como Vossa Excelência sempre propugnou. E Vossa Excelência ousou ao seu tempo, porque ainda na Prefeitura de João Pessoa, há alguns anos atrás, Vossa Excelência implantou esse serviço, que é modelo e que deveria ser seguido, né, pelas gestões municipais. Eu espero que esse Congresso trabalhe num ritmo de parceria com o Ministério da Saúde, né, aplaudindo quando deve se aplaudir, criticando nas horas certas, até porque nos últimos dias nós temos mais motivos de aplauso do que de críticas, até porque as notícias são muito benfazejas do Ministério da Saúde. A Rede Cegonha é uma realidade para nós nordestinos, aqueles que vêm do Norte, né, implantando inicialmente na Amazônia e no Nordeste. Mas parabéns, Vossa Excelência. Vossa Excelência ataca um tema da mais alta relevância para uma agenda social que se impõe fazer no Congresso Nacional.